Em 1882, um dos mais importantes pintores europeus, ainda que na época não tivesse esse reconhecimento, ele fez uma pintura que hoje é muito estudada em vários estúdios pelo mundo. Há muitas teses sobre essa pintura que eu vou partilhar com vocês, muitos estudos, inclusive em perspectivas, vocês encontram na internet, vídeos que fazem elementos, que traçam linhas para comprovar teorias e elementos outros sobre a pintura. O fato é que, nessa ocasião, o pintor já era um homem com mais de 50 anos e estava padecendo gravemente com sífilis. Era muito sério e ele morreria poucos meses após a conclusão dessa pintura. Nessa pintura, ele pintou um dos lugares, aliás, que ele frequentava muito, que era o Folies Bergère. Ia muito, era um cabaré, né? Ele costumava ir muito lá. Resolveu fazer essa pintura que se tornou um clássico. Dadas as inovações, dadas as inúmeros elementos importantes. E a situação dele era tão séria quando ele fez essa pintura, ele não conseguia, ele tinha paralisias eventuais e depois mais sucessivas e progressivas que impediam que ele pintasse. Mas ele passou por cima de tudo isso para fazer isso. Pouco antes de morrer, ele passou fenômenos na época, sífilis não tinha muito o que se fazer e não havia muita esperança em casos assim. Passou por amputações e outras coisas delicadas. Mas ele nos deixou essa obra, uma delas, né? E fora a influência gigantesca que ele teve sobre a escola que estava surgindo, que era a escola impressionista, ainda que ele não fosse um impressionista. Manet nunca foi um impressionista, alguns confundem essas. Há muitos elementos, né? Monet, que é um pouco mais novo que ele, se inspirou muito no amigo, em suas pinturas. Manet faz nesse quadro que agora nós vamos ver alguns movimentos que são intrigantes e que encontram elementos que vão respingar para as mais diferentes escolas e elementos de composição do pensamento. Nós vamos estudar essa obra sob o prisma da sobreposição. Sobreposição é um fenômeno muito conhecido nos estudos avançados em filosofia clínica, sobretudo na parte da matemática simbólica, que é a parte final da filosofia clínica. Ali nós trabalhamos muito o elemento das sobreposições, que são elementos que ocupam na malha intelectiva da pessoa instâncias e decorrências que, não raro, geram impressões fantasmas, ou seja, elementos que, como alucinações, a pessoa tem certeza que estão lá, mas estão em outro lugar. Das duplicidades também surgem como elementos das sobreposições. Então, uma mesma imagem se propaga em mais de uma, e a pessoa tem a nítida impressão que está diante de vários fenômenos, mas está diante de um só. As sobreposições causam efeitos existenciais consistentes e interessantes e pedem uma atenção, sobretudo em clínica, pois uma ilustração belíssima deste fenômeno nós encontramos na obra de
Mané.
Folies Bergère. Folies Bergère existe ainda hoje. Poderá ir até o local. Hoje é um grande centro de música, de apresentações. A fachada é a mesma da época que foi quando o Manet pintou. E ele tem vários níveis, né? São dois ou três pavimentos, ao todo comporta 1.500 pessoas lá dentro, um espaço muito amplo. E aqui nós temos diante de nós, nesse quadro, essa moça era uma balconista do Folies Bergère na época. O nome dela é Suzon, na tradução para o nosso português, Suzana. A Suzon, que é essa garçonete que está atendia no balcão, mas vocês, se pesquisarem a literatura, até livros só sobre esta obra, encontrarão outras denominações para ela. Mas como ele a coloca aqui, era uma atendente. Né? Temos um balcão de mármore entre ela e nós. E ela nos fita com um olhar perdido, enigmático, sonhador, parecendo estar às vezes em outro lugar. Muito já se escreveu e se estudou sobre o olhar da Cézanne. E há elementos aqui que pedem um acompanhamento mais próximo, que Manet fez questão. Primeiro, essas flores diante dela. Ele costumava pintar muito natureza morta, era uma das artes de Manet, e ele era fluente nisso, né, na natureza morta. Nós temos também vários indícios do que estava se passando aqui. Este senhor com quem a Cézanne está conversando à frente dela é o Gaston Latouche. O Gaston Latouche era amigo do Manet. Ele pediu ao amigo para que posasse, para que ele pudesse fazer este vulto diante dela, cartola, diante da Cézanne. É um quadro que ele fez no estúdio dele, depois de muitas anotações. Nós temos pontuações aqui muito interessantes. Observem essas luzes aqui em cima, que onde estou circundando com o ponteiro. Aqui era um fenômeno recente a luminosidade elétrica nessa época, não? É muito recente a luminosidade elétrica. Lembra? Estamos nos anos 1800, né, e 82, quando ele faz essa obra. Aqui embaixo, à esquerda, vocês têm aqui algumas garrafas de espumante, champanhe e cervejas populares da época. O que mostra algo muito peculiar neste lugar. Ele era frequentado por várias camadas sociais. Estamos na França. Lembrem a grande conquista que foi a Bastilha caindo, né? E então é que você encontrava as mais diferentes pessoas frequentando este lugar. E havia todo tipo de apresentação. E ao ver operetas, não era raro, pantomimas, havia também muitas acrobacias. Olhem aqui à esquerda, acompanhem a seta. Estão vendo aqui? Isso aqui são as pernas de um acrobata. Pelas cores e tudo, era outro personagem que frequentava este enorme salão com pessoas conversando, namorando, bebendo. Além das acrobacias, também, das acrobacias, não era raro que tivesse até apresentação com animais aí dentro. Era um espaço muito amplo e democrático para muitas pessoas. Bem, mas tudo isso que vocês estão vendo é muito pouco perto do que vem agora e que tornaria essa obra um clássico. Não quando ela foi imediatamente pintada, havia muita restrição a Manet, muitas mesmo, então ele viria, não teria o reconhecimento devido em vida. Mas essas restrições não cabem aqui, que nós estamos andando por outro lugar. Entre as coisas que disseram sobre essa obra, alguns impetuosos e críticos que não estudaram propriamente tudo que foi esse pintor, disseram que ele havia errado na obra. Olhem, isso não é, acho que nem é discutível, é algo completamente distante do que provavelmente estava se passando aí. E Monet fez um estudo muito ciente do que estava fazendo. Nós vemos aqui entre as pessoas que aparecem panoramicamente, por exemplo, essa senhora aqui com um binóculo, era ou monóculo às vezes. Havia isso muito, de você olhar uma outra pessoa em outro lugar, dessa forma era comum, como outros elementos enigmáticos aqui que, quando ampliada a tela, nós temos acesso e que levariam a nossa conversa aqui muito longe para o tema que estamos trabalhando, que são as sobreposições. O que nós vemos aqui atrás, né, na realidade, é um espelho atrás da Suzon. Atrás da Suzon, nós temos um espelho. Esse espelho nos mostra as costas da Suzon aqui, que vocês estão vendo. Não é? E com quem ela está conversando, que é o Gaston Latouche, o amigo de Manet que pousou. No entanto, as costas desta moça não coincidem com as costas desta moça que estamos vendo aqui de frente. Se vocês observarem, há uma incongruência muito grande aqui. Para aqueles que acusaram Manet de ter errado, esse erro seria tão grosseiro para um pintor como ele, que simplesmente está afastado como algo inconcebível. É proposital que ele fez isso. A própria inclinação do dorso, das costas, as posições aqui dos braços. Outro elemento muito significativo é que a imagem do espelho não corresponde à imagem das garrafas. Se vocês olharem aqui, a posição até das garrafas aqui é outra posição. Ou seja, esse espelho não está refletindo o que temos aqui, ó. Além do que o olhar que a Cézanne nos empresta, esse olhar metafísico que parece distraído, ausente, não é? Parece ela estar em outro lugar, não combina com o que está acontecendo aqui, ó. Essa conversação dela com um homem que se aproxima. Se aproxima, se levarmos para as melhores premissas, para adquirir algum desses produtos que ela está vendendo. As frutas trazem um caráter de sensualidade muito forte e que indicam que esse cabaré se prestava a vários elementos para além das distrações e outras questões. E o Manet faz paralelismos, combinações famosas, já conhecidas, como por exemplo as flores, não é, que enfeitam o vestido, o lindo vestido da Cézanne, com estas flores que ele coloca no copo. Ele era muito rico nestas questões. Há muitos outros elementos aqui e muitos estudos. Alguns colocam que, na verdade, não existe isso que o espelho está mostrando. O espelho seria uma espécie de o que ela, na verdade, poderia ver, ou o que ela gostaria de ver. E que o que nós temos diante de nós é uma menina sonhadora ou amuada com seu trabalho. Não, lembrem, não era recente que mulheres pudessem atender assim no balcão, como é o caso dessa moça. A França, mesmo com toda a sua tradição de liberdade, de acessibilidade e de precursor em movimentos humanos, não era comum que uma moça atendesse no balcão nessa época. Isso viria depois, com o tempo. Era bem raro. Como também num salão como este, uma mulher sozinha era algo muitíssimo raro, e pronunciava coisas que, para os padrões de época, não eram exatamente indicados. Então havia muitas questões aqui, e por tudo isso se considera que talvez alguns historiadores de arte acham que esse espelho aqui atrás nos dá apenas uma ideia do que a Cézanne estaria pensando, ou o que ela via no cotidiano dela, mas que toda essa cena não existe, não combina com esse modo de ser dela, com esse olhar perdido. Havia barulho, música, gente conversando, movimento. Dificilmente ela teria até tempo de ficar assim como nós a vemos. No entanto, temos outros elementos aqui importantes desse quadro. Esse quadro hoje está em Londres, ele não está na França. Está na galeria em Londres, é onde pode ser visto o quadro de Manet, de Folies Bergère, que é o nome deste lugar, né? Bar de Folies Bergère. Bem, a perspectiva não combina também. Já tem muitos estudos, e vocês podem acompanhar na internet, linhas traçadas a partir daqui, fazendo triangulações que mostram a impossibilidade do que estamos vendo. Ou seja, se tirássemos uma foto, inclusive há montagens, sites que mostram montagens sobre isso, mostrando que se tirássemos uma foto aqui da Cison, como estamos vendo aqui, e em relação a tudo que está acontecendo, as costas dela, aquele. O Gaston Latouche falando com ela, não tem como montar isso, a não ser torcendo completamente, deformando a imagem, aí sim. Então há várias impossibilidades aqui nesse quadro, o que mostra que está acontecendo uma outra coisa. Não é que Manet estava querendo nos dizer uma outra coisa, porque ele mantém, vejam, o enquadramento, a forma e conteúdo, por exemplo, das garrafas, das flores, dos copos, da própria figura da Cison diante de nós, graciosa, e com relação ao que ele faz aqui no espelho e essa posição completamente incongruente que ele cria. Então, ele não era uma questão de não saber pintar, ele sabia perfeitamente o que fazia. E quis nos dizer algo que é muito além do espaço pictórico que temos diante de nós. Bom, há muitos outros detalhes, não é? Quanto aqui essa pulseira e a própria roupa que ela está utilizando e outros elementos, mas eu vou centrar o nosso estudo nisso que estamos fazendo aqui, que é o elemento da sobreposição, sobretudo em clínica. Em clínica, quando na historicidade de uma pessoa acompanhamos determinados eventos e movimentos e estruturações, nós nos deparamos com fenômenos como este, no qual a pessoa juntou, por exemplo, às vezes, elementos imagéticos. Pode ser que a Cison quisesse ter um encontro com um cavalheiro, um homem bom para os padrões de época, que com quem ela pudesse ter uma experiência de fato para além de sua época. E isso aparece aqui. E pode ser que essa moça sonhadora, com o olhar perdido, tenha vivenciado isso no seu coração, no seu espírito, de maneira tão forte, que isto aqui se torna mais real, mais concreto para ela do que as próprias garrafas, flores, frutas e outros elementos que estão diante dela. Mais até do que a própria plateia que está diante dela, ou que estaria diante dela, ou sobre um pesado balcão de mármore sobre o qual ela se inclina suavemente. Vejam aqui. Pode ser. Há pessoas que criam essas sobreposições. Então, na historicidade de algumas pessoas, elas nos colocarão elementos que, se fizermos um exame tão rigoroso como foi feito com essa obra, não passariam esses elementos. Nós diríamos: não, olhe, o que você está dizendo do ponto de vista historiográfico é incongruente. Do ponto de vista estrutural, não. Da narrativa, não. Mas do ponto de vista especificamente dos contextos, isso é incongruente. Não pode ter acontecido assim como você falou. Há vários livros e obras em terapia, como Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, que mostram incongruências assim. A moça achava que tinha feito determinada ação quando era criança, mas quando se coloca um berço diante dela, ela vê completamente como é improvável que o que ela imaginou tivesse de fato acontecido. Ou seja, mas o fenômeno da sobreposição pode ser tão congruente para a pessoa, tão factível para a pessoa, que ela desconsidera a irrealidade daquilo, o quão improvável é que tal coisa tenha acontecido. Veja uma força das sobreposições. A pessoa vai encartando uma história e vai encaixando elementos aqui e ali, às vezes por agendamentos de outros, às vezes por construção dela própria. Mas chega um ponto tal em que ela se convence de que aquilo era de fato assim, tendo sido ou não. Considerem as implicações jurídicas, as implicações afetivas, as implicações existenciais, familiares e tantas outras na vida de pessoas. Serão acusadas de mentira, serão acusadas de má fé, e o que aconteceu nada tem a ver com isso. Albert Camus, em sua obra Estrangeiro, nos dá um exemplo disso, no julgamento que ele passa. Ele não se reconhece no promotor que o acusa e muito menos no advogado que o defende, que pinta um quadro dele que ele diz: eu não sei quem é esse que ele está falando aí. Ou seja, há muitos eventos e muitas explicações e muitas ilustrações para o fenômeno das sobreposições. Muitas, não são poucas. O que nos leva a ter cuidado. Até a prudência com elementos tão complexos como estes, das sobreposições. Eu vou desligar aqui. Vamos ver agora a parte avançada da sobreposição. Alguns dos elementos que serão colocados agora, eles pedem estudos continuados. Revisões e outros aprofundamentos. Para isso, vamos voltar à obra de Manet, em Paris. Era uma das estrelas da noite parisiense, dos dias também, das atividades. Vamos então retomar a questão da sobreposição. Quando você olha este quadro, o Manet trabalhava no, naqueles elementos que eram imediatamente anteriores ao impressionismo. Lembrem, um dos pintores que ele admirava muito era o Velázquez. Então ele tira vários elementos, né? Inclusive, se você levar em conta quadros como As Meninas, né? Nós vemos aí um parentesco com relação ao que estamos acompanhando aqui. Então o Manet fazia desde a direção, ele convidava, né, o olhar a percorrer, primeiro a ir diretamente a Cézanne, a Susana, que está diante de nós, e depois ali caminhar para a direita, em direção ao Gaston Latouche, que conversa com ela, e em seguida passear por todo o cenário. Ainda que cada um fará isso conforme suas predisposições e inclinações, havia um convite para a apreciação da obra. Quando ele coloca o casal em conversação aqui, uma sobreposição ao que havia e que nós não sabemos, não temos ideia do que se passava, seja isso na ideia da menina, seja isso no que estava de fato se passando, o que é completamente improvável, esta cena. Do ponto de vista da base categorial, do contexto, provavelmente não existiu, mas para ela existiu, tanto que está aí, como para nós. Essa sobreposição que ele faz muda uma certa, uma, todo um mosaico de elementos. Só que, ao fazer outras sobreposições, como ele faz, como, por exemplo, quebrar a sequência lógica do que está se passando aqui, quebrando a nossa noção de realidade, invertendo a perspectiva do quadro, que não fecha de jeito nenhum, ele cria outra sobreposição. Uma sobreposição é: vou colocar um casal aqui, que na imaginação dela poderia existir, e que ela sente com esse olhar que ela nos transmite, não uma esperança nisso, quase uma alguém que está até desistindo ou está cansada de aguardar por algo assim. E nós não sabemos a primazia, né? A primogenitura das coisas. Se isso aqui vem antes, por exemplo, destes elementos que não existem, porque um não se não se remete ao outro, ou se é a própria perspectiva que ele quebra também no quadro. Nós não sabemos, mas o que sabemos é que essas sobreposições ao que de fato se passavam muda completamente a rota, inclusive dos eventos, do que se passa a partir daí. Basta você perguntar a uma pessoa o que decorre a partir daí, o que acontece a seguir. E a resposta da pessoa já levará em conta as sobreposições, pois nós nem sabemos, sem essas sobreposições, o que encontraríamos aí. Tamanho é o impacto que ele nos causa. Na clínica, o que fazer com situações como estas? Primeiro, as sobreposições não costumam ser alongadas do ponto de vista da temporalidade. Por exemplo, fazer uma sobreposição pontual como esta é uma coisa. Agora, estender isso por 10 anos da vida de uma pessoa causa estranhezas, não só no âmbito da clínica, como na vida dessa pessoa. Se Suzana, por exemplo, se a Suzana criou isso aqui, nesse momento, imaginou, isso é uma coisa. Mas se há 10 anos ela vem construindo isso na vida dela, diante dos amigos, da família, de outras pessoas, fica algo fora dos padrões de época. Vão perguntar, mas Suzana, onde está esta pessoa que você fala, né? Quem é esta pessoa? Então, gera um contraste muito forte com o contexto. Por isso, em geral, as sobreposições de ordem como estas que estamos vendo costumam ser pontuais, costumam aparecer de vez em quando e não são continuadas ao longo do tempo. Ainda que algumas, por fenômenos como vimos há pouco, a fragmentação, possam ocorrer. Mas isso é matéria para outro
Quando
momento. Essas sobreposições surgem. Algumas pessoas sabem que está acontecendo isso. Elas nos dizem no meio da clínica, doutor, sempre sonhei com tal coisa em minha vida. Sempre imaginei que seria desta forma em minha vida. E bota a sobreposição. Um anteparo diante do que se passa. Às vezes, a sobreposição vira um encarte. Então, se enraiza numa determinada parte da vida da pessoa. Usualmente, a sobreposição surge nessa forma, de volitiva, é um elemento ligado ao desejo que a pessoa tem quanto a determinadas coisas, ou se poderia ser assim. No âmbito da clínica, no entanto, nós temos usos próprios para isso. O terapeuta, por vezes, ele pode propor a sobreposição. Por agendamentos, é um caminho. Ao propor a sobreposição, ele precisa ter um profundo estudo diligente da historicidade da pessoa para poder se nortear quanto a isso. Por exemplo, ele pode colocar: a senhora estudou muito o piano, a arte pianística, que a senhora dominou tão bem. É provável que ainda hoje a senhora tenha recursos para fazer essa apresentação que seus netos estão pedindo para a senhora, na formatura de um deles. Seria maravilhoso, talvez, pois isso, conforme a senhora havia me dito, entraria na vida das pessoas como um estímulo a poderem desenvolver suas artes, mesmo após um acidente vascular, que foi o seu caso, etc. Você, o terapeuta, acabou de fazer uma sobreposição. Inclusive, trabalhando um aspecto do futuro com a pessoa, e nesse aspecto do futuro, colocando a sobreposição entre as coisas prováveis que aconteceriam. Imagine a responsabilidade que temos ao fazer algo assim, os cuidados que precisamos ter, quantas vezes recuaremos de fazer algo assim por algo que surge no próprio calor dos eventos da clínica e outras coisas mais. É muito delicado. A malha intelectiva de um ser humano costuma estar estruturada ao longo de toda a vida dessa pessoa, desse ser humano. Então, é muito delicado mexermos
No
nisso.
entanto,
Esse fenômeno não é apenas de uma etapa. Nós podemos fazer sobreposições de sobreposições. E essas sobreposições não precisam estar em linha, como cartas em um baralho. Elas podem estar umas em relação às outras de modo perpendicular. Elas podem estar em modos de hierarquizados e podem estar de outras maneiras, como Manet faz. Manet coloca um possível, um provável encontro entre a Cézanne e um cavalheiro. Se ele se aproximou com outro intuito que não foi de adquirir algum produto e para conversar com a moça, um galanteio, etc., num ambiente assim, o que traz vários fatores aqui de perspectiva, se isso ocorre e Manet distorce espacialmente, vejam, ele está fazendo sobreposições de modos diferentes. Uma sobreposição é quanto ao conteúdo, o cavalheiro e a moça, a garçonete que serve, a atendente que serve atrás de um balcão de mármore, para não deixar dúvida do que se passa quanto a esses elementos. Então, um aspecto é quanto ao conteúdo, outro aspecto é como, quanto à formação. A Manet fez questão que nós víssemos o rosto deste homem que vai conversar com ela. Fosse uma foto, tal qual as diretrizes de perspectivas de uma foto, nós o veríamos de outro, não, talvez não o víssemos assim. Mas é como se ele nos apresentasse, pontuando que ele não está do outro lado do balcão junto com ela. Há um balcão de mármore pesado entre eles. Muitas garrafas, frutas, flores, entre eles. Ele está deste lado aqui. Ele mexe então a perspectiva para possibilitar a sobreposição. Um fenômeno muito comum. Quem faz uma sobreposição, às vezes de maneira distraída, no nosso consultório, diante de nós, que acompanhamos de maneira muito atenta à historicidade, muitas vezes não se dá conta disso. Habita pontos cegos da malha intelectiva. A pessoa está segura disso. Quando estudantes fazem um estágio em filosofia clínica, não raro alguns pedem autorização para gravar, o que é algo muito tranquilo. Para nós, professores, é permitir que gravem, né? Mediante o pedido, não, a gente geralmente aceita. É curioso como alguns, ao reverem, ao ouvirem novamente o áudio do que nos falaram, às vezes vêm e alguns dizem que não se reconhecem naquele áudio. Outros dizem que inventaram uma coisa e estão envergonhados por terem inventado, que não foi aquilo, nada daquilo, e que não sabiam que estavam fazendo assim. Outros não se dão conta. E assim por diante. São sobreposições que usualmente ocorrem sem que a pessoa possa se dar conta. Como isso é possível? Há muitas explicações. Olhem, por vezes, quando você está construindo algo, mesmo você achando que é autor, que está tudo morto ao seu redor, você que está colocando as peças, não é bem assim que ocorre em boa parte dos casos. Conversem com escritores, conversem com pintores, teatrólogos, cineastas, e eles, a maioria provavelmente dirá, que o que eles constroem tem vida própria, que mudam a narrativa completamente no meio do caminho, como aconteceu com Jorge Amado em Gabriela, Cravo e Canela. A Gabriela dá um ânimo para Jorge Amado viver. Ele ri com a Gabriela. Ela parece ter vida própria na obra dele. Anima, uma menina cheia de vida, de poesia, de sonho, no meio de um contexto tremendo, não é? No entanto, ela traz tudo isso. Gabriela Cravo e Canela. Não é o único caso. Balzac terminava seus livros tão extenuados que ia passar uma temporada num sanatório para se recuperar de tanto que aqueles personagens interagiam com ele de maneira vívida. Ou seja, ao construir sobreposição, elas conversam entre elas, elas fazem elementos entre elas que fazem surgir
Até que
outros
Manet vai
elementos.
colocando as sobreposições, elas vão conversando entre elas,
elas vão arrumando contextos, elas vão decidindo coisas. Talvez Manet no início não tivesse colocado as luzes elétricas aqui, que eram novidade na sua época, mas colocadas as antigas iluminações, muito diferentes, aliás, dessas. No entanto, na construção, ele pode ter mudado de ideia, pode ter dito, vou fazer assim. Ao torcer estes elementos, quebrar perspectivas e conteúdos de reflexo que não coincidem, ele também pode ter feito coisas dessa natureza. Acrescentado umas, retirado outras. Ou seja, os próprios objetos referenciais, durante a sobreposição, eles decidem coisas que parecem muito viáveis para quem está vivendo diante deles. Pois na historicidade de uma pessoa, isso é muito comum acontecer. Muito. Hoje, com o advento das inteligências artificiais, que ajudarão muito desde a colheita da historicidade, coleta da historicidade, até vários elementos ativa, nós teremos acesso a muitas sobreposições que antes disso passavam por fatos. Como é possível uma sobreposição como esta que estamos vendo, completamente irreal e improvável, passar como fato na vida de uma pessoa? Isso acontece por inúmeras razões. Exemplo, às vezes não faz qualquer diferença. A pessoa está nos contando que foi, certa ocasião, a Paris, quis conhecer onde é o Folies Bergère, onde Manet ia e pintou essa bela, se inspirou para pintar esse lindo quadro. Foi lá e lá conversou com pessoas e aí nos conta que viu uma garçonete como essa que estamos vendo e nada disso aconteceu. Nossa. E não faz qualquer diferença, faz, ao longo da vida. Ele teve uma impressão que cumprimentou alguém que pareceu a moça, tal, fez uma sobreposição, que não tem aparentemente maiores consequências. Outra coisa, né? Por exemplo, você tem um amigo que emprestou um valor para você pagar uma conta grande da sua empresa. 20 anos depois, ele disse para você se você poderia devolver o dinheiro sem juros, sem correção, para ele poder agora fazer uma cirurgia que ele precisava, e você não lembra desse empréstimo. Você colocou uma sobreposição. Imaginem o drama que isso é em famílias, entre amigos. Como eram amigos, não houve papel assinado, não houve nada. Houve confiança mútua. Mas o seu amigo pode estranhar demais e achar que é a má fé da sua parte. E, no entanto, às vezes houve uma sobreposição. É raro quando quando é algo tão premente na historicidade de uma base categorial, de um contexto como que vivemos. Mas eventualmente ocorre. Né? Vocês veem muito entre casais que um diz ao outro, olha, você prometeu tal coisa. E o outro diz que não lembra de jeito nenhum dessa promessa. Pode ter havido uma sobreposição. Enquanto se fazia a promessa, a pessoa estava como a Cézanne nesse quadro, pensando em outra coisa, construindo outra coisa que tornou o fato em si irrelevante. Eis uma das sequências das sobreposições que podem ajudar muito, podem atrapalhar muito, podem levar a elementos belíssimos, mas podem arrasar situações inteiras.